Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio. Espero que vocês estejam se cuidando, que estejam bem, que estejam muito felizes. De antemão, eu já quero pedir desculpas hoje, que a minha voz não está das melhores. Eu estou me recuperando aqui de uma alergia na minha garganta. Então, vocês me perdoem aí se às vezes a minha voz ficar um pouco enroscada, mas o importante é que a gente vai trazer um tema legal demais para vocês. E para bater esse papo comigo, é óbvio que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida. Com voz rouca ou com voz brilhante, você é sempre maravilhosa.
Obrigada.
Inclusive, parabéns, né? Foi o seu aniversário, dia 23 de abril.
Obrigada, querido. Muito obrigada
É, aqui foi
mesmo.
quebrando os
Protocolo.
protocolos. A vocês que nos escutam, eu digo e repito, nossos queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa
Boa
madrugada! Não
madrugada.
importa onde você está. Quer dizer, aonde você está, esteja conosco, com o FV, aí no trabalho, na caminhada, na faxina, no trânsito. Agradecemos imensamente a sua audiência, o seu carinho. Você que escuta os nossos episódios, compartilha este conhecimento maravilhoso de finanças e espiritualidade. E o tema de hoje é muito interessante.
Falando, Augusto, em meu aniversário, esse ano foi bem perto da Páscoa, eu curti muito isso. Mas teve uma coisa inusitada que eu confesso que ontem até fiquei um pouco confusa. Porque era carnaval, né? Nunca aconteceu isso.
Carnabril.
Carnabril, um carnaval depois da Páscoa, um carnaval no meu aniversário. Foi uma coisa muito legal. Falei, vou até aproveitar que isso nunca acontece, né? Esperamos que não aconteça outras vezes, né? Por conta de, enfim, pandemia e esse atraso no carnaval. E dizem, Augusto, que o ano só começa depois do carnaval. Então, feliz ano novo. Brincadeiras à parte, né?
Justamente, né, Ana? Existe esse dito, né, essa cultura brasileira de que muitas coisas só começam, né, até nas empresas, os faturamentos, os pedidos, né, em massa, a
Depois do carnaval.
economia movimentar. Nós estamos aí na metade do segundo trimestre.
Isso.
E aí por isso vem o tema de hoje. Revisando o nosso planejamento financeiro.
Agora que passaram as festas, né? Não tem mais desculpa, aquela desculpa. Ah, depois do carnaval começo. Aí tem gente que fala, ah, depois da Páscoa. Não, gente. Pra você que ainda não começou seu planejamento, pega essas dicas pra começar. E você que já aproveitou lá os nossos episódios do início do ano. Começou 2022 aí organizando a sua vida financeira. Chegou o momento da gente parar um pouquinho, né? E refletir sobre a nossa caminhada. O que que aconteceu? O que que tá rolando? O que que tá pegando, às vezes, dificuldade no planejamento? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E isso é muito importante, né, Augusto?
Então fique conosco, teremos dicas práticas de como revisar o seu planejamento financeiro, planejamento pessoal, planejamento da sua família, da sua empresa, rever aquilo que não está funcionando ou celebrar aquilo que sim está dando certo. Nos 4 meses de 2022 você está conseguindo guiar as suas finanças com sabedoria, prudência, com uma qualidade de vida, né? Tem gente que só pensa em padrão de vida, mas a qualidade é muito importante. E é isso que nós vamos falar aqui nesse nosso bate-papo.
Então já pega aí o seu caderno, sua canetinha, o seu próprio planejamento, abre ele aí na tela do computador, do celular ou no seu caderno e vou começar o episódio de hoje, viu, gente? Começando com o primeiro passo. É o passo 1. O método. Método é um instrumento, é a ferramenta que a gente utiliza dentro da nossa vida financeira, tá? Então a gente tem várias maneiras de fazer isso, né? De fazer o seu planejamento, seu orçamento, né, Augusto?
Exatamente, e sabe, Ana, por que que o método é fundamental num planejamento financeiro e em qualquer estilo de vida.
Sim.
Até nas ciências. Você sabia, Ana? Já ouviu Sim. falar do método científico?
Com certeza, né?
Então, método é uma palavrinha grega que vem de metá, que é atrás ou através, e rodós, que é caminho. Através deste caminho. Método, portanto, é um caminho. Nós queremos chegar a um objetivo, uma qualidade de vida, um planejamento financeiro. É uma condição, como se diz em latim, sine qua non, sem a qual não há possibilidade de chegar lá. Sem o método, é impossível ter paz financeira.
A gente fala na economia, Augusto, a condição necessária. Na matemática, né, também existe a condição necessária e a condição suficiente. Então, a gente vê que um método, né, um instrumento, ele é as duas coisas. A gente fala assim, na vida financeira, tem gente que tem pavor de planilhas, por isso não faz o seu controle das finanças. Mas você não precisa usar planilha, você pode usar seu celular, tem vários aplicativos inteligentes, você pode usar seu próprio caderno. Conheço várias pessoas que só funcionam ali no caderninho, no lápis, na caneta, somando tudo ali na mão. É a maneira com que a pessoa se sente bem. Porque o que acontece, Augusto e ouvintes? Às vezes a pessoa fica presa no método. Quer decorar, quer aprender aquilo, quer usar, mas não é usual, não funciona, não flui pra ela na vida dela. Porque o planejamento, ele tem que fluir, ele tem que acontecer e tem que ser revisitado, como que a gente tá fazendo aqui. Então, talvez, se o que tá pegando pra você é essa dificuldade de lidar com uma ferramenta, vamos testar outras,
né? E aí vem a dica número 1. Revisar o planejamento é: qual método você está utilizando? Ele está funcionando? Está tendo eficácia? Ele é exequível? É possível para a sua realidade? Porque às vezes você, como a Ana disse, né? Às vezes você tem amigos que usam as planilhas e quer impor para todo mundo que tem que ter planilha. Não, cada um tem a sua afeição a um tipo de método, né?
Sua facilidade, né, Augusto? Porque não adianta nada. O método, ele tem que facilitar a sua vida e não dificultar, né? É aqui que entra esse ponto. É, eu mesmo tinha pavor de metodologia, Augusto, quando fazia minha pesquisa. Eu tinha até medo de escrever metodologia, falava pro meu orientador, porque eu falava, gente, isso aqui é terrível. Aí ela me explicou, ela falou, Ana, não, só tem que explicar como que você fez. O que que você fez? Né, a partir desse instrumento, como que você usou dentro da pesquisa. Quando eu entendi isso, eu consegui fluir bem, sabe? Então é assim também na nossa vida financeira.
Por isso que a compreensão da origem da palavra ajuda,
ajuda muito
os estudantes, as pessoas a compreender o método, a não absolutizar o método e não demonizá-lo. Nossa, eu tenho pavor de falar de método, metodologia, de ferramentas. Gente, método é o caminho, é a pesquisa, é a busca, é aquilo que a gente... é a travessia. Então a gente primeiro tem que ter um sonho, um objetivo comum, pessoal, na família, ou na comunidade, na sua empresa. E aí qual é o caminho que a gente vai fazer para chegar até ele? E aí vem a dica número 2.
Isso, vem o segundo passo, né, Augusto? Que é a questão da frequência. Então às vezes você se acertou com o seu método... só que você abandona. Você faz o orçamento financeiro um mês, no outro mês você abandona ele, no terceiro mês você fala, ah, eu faço na minha cabeça mesmo. E aí, mesmo que aquilo funcione muito bem, você acaba por N motivos ou N fatores não realizando na frequência. E qual que é a frequência ideal? Não existe também uma absolutização disso, né? Eu sempre falo que para os meus clientes, o importante é a gente conseguir criar um hábito. E esse hábito vai vir através de uma disciplina, que é a gente fazer uma coisa. Disciplina nada mais é do que você fazer algo que você não quer. Porque você sabe que aquilo é necessário, certo? Nem sempre você vai acordar feliz, maravilhoso, uhul, vou fazer meu planejamento, vou ir na academia hoje, mas eu sei que eu preciso. Né? Ou vou me alimentar bem, eu sei que eu preciso, eu vou fazer. Isso é disciplina. E aí não existe uma coisa, como eu falei, uma regra geral. O que eu falo é isso, criar hábitos, porque o hábito também não pode ser uma coisa pilhada. Eu vou todo dia olhar meu planejamento, meus investimentos também valem para isso. Por quê? Senão se torna uma coisa não saudável. E educação financeira é um processo para você ter uma qualidade de vida, um bem-estar financeiro, como a gente já falou. Inclusive, volte aí alguns episódios e escute os episódios sobre bem-estar financeiro.
Então, a questão é, com qual regularidade você tem feito o seu orçamento pessoal ou familiar? Então, olhando a realidade, o caminho que a gente está percorrendo, com qual regularidade eu tenho feito o meu hábito, a minha disciplina de rever as minhas finanças? Revisar o planejamento financeiro é isso. Não basta uma vez, né, na vida tomar banho.
Sim, tem que ser todos os dias.
Escovar, né, os dentes. Comer.
Comer.
Ou seja, a disciplina, o hábito, na filosofia, né? Eu lembro que um professor falava, é a segunda natureza. É aquilo que a gente vai repetindo um comportamento. E aí ele acaba virando uma segunda natureza, assim como respirar.
Sim.
Então, as questões instintivas, aquilo que a gente faz sem pensar, o hábito vai se tornando uma disciplina. A gente vai educando nosso próprio corpo, sentimentos. E aí, a regularidade é fundamental.
Então, se você acha que é legal você separar um dia no mês, ou no começo, ou no final do mês, que é uma coisa que é mais usual, as pessoas fazem isso em sua maioria, né? Tirar 1, 2 horas para sentar, olhar o que aconteceu naquele mês, projetar o mês seguinte, isso é fazer um orçamento, gente. Ó, mês que vem eu olho lá se eu já faço meu planejamento, quais as despesas extras, sazonais que eu vou ter, sabe? Todo esse tipo de situação é muito importante. Então, tire um dia, um horário, mas é para sentar, olhar, conversar com as pessoas da família. Então, olha, a gente tá trabalhando para isso, estamos economizando naquilo, parabéns, que legal, a gente tá quase conseguindo alcançar o nosso objetivo aqui, nosso sonho, vamos seguir. Ou, olha, a gente deu aí uma escorregada nesse sentido, vamos voltar a melhorar. Porque é natural, a gente é ser humano e ninguém vai ser perfeito maravilhosamente, vai seguir rigorosamente sempre isso. Mas isso aqui é um norte, é uma bússola, por isso que ele tem que ser consultado. Então, uma vez por mês, no mínimo, né, gente? A tá ali olhando. Se pra você é legal por quinzena, também é legal. Uma vez a cada 15 dias, uma vez no meio do mês, outra vez no final. Isso vai depender também da renda da pessoa, né? Quando que a pessoa, né, no caso você ouvinte, recebe, se você tem um salário fixo, se é variável, tudo isso também influencia.
E pode ser que alguns dos nossos ouvintes trabalhem essas questões financeiras nas comunidades. De quando em quanto tempo é bom reunir os membros de uma comunidade para conversar sobre as finanças?
Sim.
Então, é a cada 3 meses, é bimestral, ou até a sua própria empresa. Tem ouvintes que pode ter uma empresa pessoal, né? Vamos dizer assim, menor, uma microempresa.
Empresa familiar, né, também.
Com qual frequência se conversa sobre essas questões de orçamento, né? Como está a saúde da nossa empresa? Isso é fundamental.
Isso é fundamental. Então, a dica número 2 é: determine uma frequência, procure segui-la. Não fique pilhado, nem olhando demais, mas também nem de menos, né? Essa é a nossa segunda dica especial para a revisão do seu planejamento. E seguindo, Augusto, que nós temos?
Aí, fazendo, né, esse caminho, o método, estipulando a frequência, vem uma questão interessantíssima, que é vencer, é driblar a inflação. Por quê? Uma vez que eu estipulei um plano, um planejamento financeiro, por que eu preciso revisar ele, que é o tema de hoje? Porque as coisas vão mudando, né? Como diz os gregos, a filosofia grega, ninguém entra no mesmo rio 2 vezes.
Não.
Porque você muda, porque o rio muda, tudo cambia, né?
Tudo cambia.
As coisas estão em profundo movimento e transformação, e aí entra a dificuldade, como poupar diante disso? Como vencer a inflação, essa economia do cotidiano?
E aí é um tema bem polêmico, mas é importantíssimo, né? Inclusive, vem muito a calhar no momento que a gente tá vivendo hoje. Por quê? Tudo tá subindo, né, gente? Quer dizer, a gente teve aí uma notícia de que agora a energia baixou, uma exceção à regra geral de tudo.
A energia, né? Mas e as outras coisas?
Mas as outras coisas estão subindo, né? Enfim. Isso foi constante, isso foi frequente nos últimos meses, aí no último ano. E aí isso tem aí assombrado, literalmente, a vida financeira e o orçamento dos brasileiros, inclusive gerando endividamento. Então, mesmo que isso, essa inflação, talvez pegue um pouco menos para você, talvez a sua cesta de consumo ela seja aí menos afetada pela inflação, apesar de ser muito difícil hoje em dia, não deixa de ser importante você revisitar o seu planejamento. Por quê? Às vezes, Augusto, a pessoa pode estar frustrada se encontrar nesse momento do ano, triste, frustrada, porque ela tá se esforçando, ela tá fazendo orçamento frequentemente, bonitinho, mas ela não tá dando conta. Ela fala, eu faço o que a Ana e o Augusto me falam, mas, gente, o que tá acontecendo? A inflação, né? Então, esse ponto é pra vocês fazerem um planejamento e verem o que que subiu. Então, quantos por cento, por exemplo, a alimentação impactou de aumento nas suas despesas, a habitação, o que que você tá tendo que cortar, tudo isso é importante, porque nesse momento que você olha que talvez você não tá conseguindo evoluir tanto quanto você queria, que você entenda que tem as coisas que a gente pode controlar e tem as coisas que não. Então, a vida financeira, o planejamento é pra isso, gente, é pra ajudar a gente a organizar o que a gente pode controlar, nossas finanças, nossa vida. 2, tentar superar os fatores externos. Porque veja, Augusto, se não existissem fatores externos, se a economia não fosse cíclica, como você falou, se as coisas não mudassem o tempo todo, não faria sentido a gente nem ter, por exemplo, reserva de emergência. Por quê? Reserva de emergência, por exemplo, é um instrumento financeiro, uma segurança que existe para quando acontece um imprevisto. Enfim, então entender que existe uma inflação pessoal e uma inflação estrutural. Então, como que dentro da nossa família a gente vai se organizar para tentar, no que é possível, viver melhor, apesar da inflação, para que ela não seja mais uma geradora de dívidas nas famílias, porque as famílias têm se endividado por contas básicas. E o planejamento financeiro aqui, ele é essencial, porque ele pode justamente dar esse alívio, mostrar o que a família pode fazer diante dessa situação.
E aí entra nessa temática, naquilo que eu falei da qualidade de vida e o padrão de vida. Muitas pessoas estão assim como que correndo atrás das coisas, né? Num momento de grande sacrifício, de que está esgotado, porque muitas vezes adquiriu padrões de vida altíssimos e não estão dando conta. E aí vem o peso da inflação, aí não tem uma organização financeira, um orçamento, um planejamento, não tem um método. Nessa fase 3, ela se sente estrangulada.
Literalmente, exausta.
Então é preciso rever padrões de vida a partir da qualidade de vida. O que nós queremos? Que tipo de vida a gente quer levar? Então, as finanças, ela está a serviço da vida. Falar em orçamento doméstico, em planejamento financeiro, é justamente para você pensar em sonhos, metas, objetivos. E aí, sim, as finanças estão a serviço de que isso ocorra. E não você perder a sua saúde mental, destruir os vínculos familiares e ficar assim num frenesi, né? De, eu preciso trabalhar para ter mais, o acúmulo. Então, a questão é questionar, revisar o planejamento financeiro, é rever padrão de vida versus uma vida de qualidade.
E às vezes a gente acaba confundindo isso, né? confundindo qualidade com quantidade de consumo, e são duas coisas muito distintas. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que nos fazem muito bem pessoalmente, na família, que custam quase nada ou R$0. Mas a gente fica preso no consumo, e esse consumo, essa alegria do consumo, ela é passageira, né? A gente tem que se questionar muito sobre o que a gente consome e para que nós consumimos. Qual é a finalidade do consumo, né? Mas, Ana Augusto, e a inflação estrutural, aquela que eu não consigo controlar? Para isso é que existem eleições, veja bem. Para que a gente se questione, né, quando a gente vai eleger um representante do Estado, que é aquele que vai formular políticas econômicas, vai formar uma equipe de pessoas capacitadas para trabalhar com esses problemas, que a gente entenda que a gente precisa encontrar pessoas que sejam claras. Que durante a eleição, o nosso papel de cidadão é olhar o que que os candidatos estão propondo para a economia, porque senão depois a gente fala, muita gente que fala assim, Augusto, independente do prefeito, do governador e do presidente, dos senadores, a gente tem que trabalhar porque nada vem de graça. Tudo bem, nada vem de graça, mas e aí a inflação? Você pode fazer alguma coisa para mudar a inflação estrutural como um todo da economia? Você sozinho, na sua casa, você precisa da energia, do combustível, do gás, do arroz, do feijão, do alimento. Então, a gente sempre tem que ser cidadão em olhar quais os planos de governo, qual que é a proposta, enfim, dos candidatos para resolver esse problema, porque tem uma causas da inflação, né, Augusto, que são consequências aí de uma política econômica desastrosa, ou a falta de uma política econômica para resolver, falta de um empenho para resolver. Tem a inflação gerada por uma força maior, por questões climáticas, por outros fatores? Tem. Mas tem muita coisa que não precisava ser do jeito que é hoje. Então, por isso que a gente tem que pôr a mão na consciência, porque afeta a nossa vida demais. E é na carne, como diz, né? Como diz minha avó. É na carne mesmo, a gente sente na vida ali no dia a dia.
Já que você falou, Ana, das questões políticas, vale lembrar, né? Aquela exortação do Papa Francisco, ele sempre disse e repetia o que é próprio do magistério social cristão, do pensamento, né, da doutrina social da Igreja. O Papa Francisco diz com muita veemência: a política é uma alta forma de caridade. Então, o fazer político, o se envolver na política, as eleições, participar de assembleias, referendos, o agir, né, democrático, a participação popular, a representatividade, a cobrança do povo é uma forma de fazer caridade. Por quê? A ausência disso, nós podemos ter uma conclusão lógica. A ausência da participação política é a indiferença. E isso vai pesar no bolso de quem? Dos pobres,
do povo,
dos,
né,
mais vulneráveis. Então, pode ver, né? O peso da inflação pesa mais sobre quem, né, Ana?
Quem tem uma renda menor, né, Augusto? Então, isso é um assunto frequente aqui, mas nunca é demais a gente lembrar, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral. Então, a gente ainda vai trazer muitos debates para vocês, mas tenha em mente qual é a sua inflação do seu orçamento. Não precisa fazer contas mirabolantes, é só você ver quanto aumentou. Quanto aumentou? Isso é muito tranquilo.
De maneira prática.
De maneira prática.
Você fez o teu orçamento inicial, no começo do ano. Por que rever? Porque as coisas aumentaram. E aí você cria um novo hábito, uma disciplina, e cria um novo caminho, um método para driblar essa inflação. Nós fizemos um podcast especialmente sobre inflação. E aí, vencendo essa terceira etapa, vem o último passo, que é refazer o planejamento financeiro.
Que é quando você vai olhar: eu estou conseguindo alcançar, ou estou no caminho dos objetivos, das metas que eu tratei, que eu me propus lá no início do ano, quando eu fiz o planejamento financeiro deste ano? Se eu não estou conseguindo, o que é que está acontecendo? Aí eu vou olhar para os outros três passos. Às vezes é uma questão de método que não está funcionando. Às vezes eu não estou dando atenção ao método, não estou tendo frequência, disciplina. Às vezes já é um problema de inflação e é um problema que não compete só a mim, porque a minha renda não tem como aumentar. Estou tentando economizar, né? E aí a gente propõe ideias para tudo isso, porque às vezes também pode ser um comportamento que você tem, que você ainda não conseguiu mudar, que envolve todos os passos anteriores. Tá? Por isso que é um processo que a gente precisa revisitar até que ele seja um novo hábito. Né?
E aí entra também, Ana, a capacidade de celebrar os objetivos,
sim,
alcançados.
Com certeza.
Rever o planejamento é também falar, nossa, olha, esses 4 meses, ufa, tô sem dívidas, ou paguei minhas dívidas. Então, celebrar as suas conquistas, rever, fazer de novo, rever as suas estratégias. E também, Ana, nesse momento, saber lidar com as frustrações, né?
Sim, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu vou formar, meu primeiro objetivo é formar minha reserva de emergência até junho, ter ela inteirinha, por exemplo, né? Mas aí a gente tá caminhando para maio, a pessoa tem metade da reserva por conta da inflação. Vamos supor aqui, tá? Comemore mesmo assim. Não se deixe frustrar. Entenda o porquê. Celebre o fato de você já ter metade. Diante de, por exemplo, tantos problemas econômicos e financeiros que a população tá passando. Então, celebrar. E outra coisa. Ana, Augusto, não vou conseguir fazer esses objetivos que eu me propus no início do ano, porque tá sendo um ano complicado. É muita instabilidade, muita inflação. O que, que eu posso fazer? Vou desistir dos meus objetivos? Não. Talvez eu vou aumentar o prazo, porque eu tô conseguindo poupar um pouco menos, né? Então, dar um passo atrás. Entender o que tá acontecendo. Mas é importante que você veja. Eu tô conseguindo poupar pros meus objetivos, pros meus sonhos? O que eu tô fazendo para alcançá-los? Porque lembrando, objetivos e metas não são feitos só de questões financeiras. Às vezes você tá avançando em uma outra parte.
Isso. Né?
Tem isso também. Às vezes a gente fica muito preso na parte financeira do planejamento e não olha pro todo, porque é uma coisa interligada com a nossa vida. Então, às vezes você tem que dar espaço atrás, olhar o porquê que não tá acontecendo e tentar se culpar o mínimo possível. Porque às vezes você fala assim, ai, Ana, não é a inflação, é eu mesmo que não tô conseguindo me controlar. O que que tá te levando a consumir, então, o que você tinha proposto a poupar? É um hábito que você criou de sair? É um hábito que você criou de consumir, comprar uma coisa específica para às vezes suprir uma outra coisa que você tem? Porque tem isso, as pessoas às vezes veem uma situação difícil, inflação, fala, ah, eu vou comprar isso mesmo, porque eu já trabalho muito. E aí você acaba negligenciando os seus sonhos, seus projetos. E se é possível poupar um pouquinho, o mínimo do que você tinha estabelecido, poupe, comemore mesmo assim, porque tudo é muito importante e tudo é uma evolução dentro da nossa vida financeira, né, Augusto? E o dinheiro a gente sabe que é muito fácil gastar, então se você conseguiu poupar ali seu pouquinho pro seu objetivo, celebre, comemore, reveja seu planejamento e aí você vai poder entender o que, que você pode melhorar e o que, que você pode estender aí dentro da sua conjuntura. E aí, Augusto, o que temos de espiritualidade depois dessas dicas preciosas, desses 4 passos para os nossos ouvintes? Espiritualidade vem dar o bônus agora, a surpresa final.
Bem, Ana, refazer, revisitar o planejamento financeiro me fez lembrar da palavra perfazer,
uhum.
Perfeição, perfacere em latim. E aí, no dia do seu aniversário, a Igreja Católica comemorou o Beato Frei Egídio de Assis, dia 23 de abril. Ele foi o terceiro companheiro.
Que legal, achei que você ia falar São Jorge.
Ele foi o terceiro companheiro de São Francisco, olha só que interessante. E ele queria muito servir a Deus. Ele tinha 18 anos e viu ali São Francisco já já estava reconstruindo as igrejinhas com seus companheiros Bernardo e Pedro, e ele chegou junto ali a Francisco e falou: "Eu também quero servir a Deus como vocês." Ele era um camponês, um agricultor, um homem muito simples. E aí São Francisco diz para ele: "O Senhor te quer um cavaleiro e bom irmão." Francisco chamava ele de cavaleiro da Távola Redonda, justamente porque ele era um homem simples, camponês, sábio. E é muito curioso a história dele, porque muitos cardeais, muitos papas, padres, reis, até o rei da França, Luís IX, iam lá para se aconselhar com ele. Ele tinha palavras de sabedoria, esse homem de uma simplicidade, de uma sabedoria e humildade profunda. Ele acompanhou São Francisco nas missões, foi até Terra Santa, se frustrou porque não conseguiu converter os sarracenos, né? Estava em Roma quando o Papa Inocêncio III aprovou a regra de São Francisco em 1209.
Que legal.
E o que nós temos a destacar deste homem? Provavelmente Frei Leão, também companheiro de São Francisco, escreveu A Vida de Frei Egídio, um homem santíssimo e contemplativo. São as legendas, são os ditos de Frei Egídio. E aí tem um que nos ilumina como refazer o planejamento financeiro. Por que refazer? E aí vem a ideia de perfeição. A gente, na nossa cultura, tem a ideia de um plano perfeito, aquele infalível, aquele que nunca dá errado. A perfeição como algo, vamos dizer assim, no linguajar entre aspas, imaculado, sem manchas.
Estático.
A perfeição como algo estático. E o Egídio de Assis, esse homem sábio, que era muito admirado por São Francisco, uma vez foi procurado por um noviço, perguntando a ele o que é ser perfeito. Porque nas Sagradas Escrituras, Jesus pede, né, aos seus discípulos: sede perfeito como vosso Pai é perfeito. E aí o Frei Egídio, explicando para aquele noviço a perfeição, ele disse assim: imagina um cais, onde tem vários navios.
Sim.
Tá vendo aquele navio com a vela limpinha, com o verniz cristalino, não caiu nem um arranhãozinho? Aquele não é o barco perfeito.
Sim.
Não é o navio perfeito. O noviço, sem entender nada, falou: como assim, Frei Egídio? Ele: tá vendo aquele outro navio, com as velas rasgadas, com machucado no casco.
Cascado.
Ele tá todo machucado, tá arranhado. Ele ousou atravessar grandes mares levando uma carga preciosa. Aquele é o barco perfeito, ele perfez. Perfacere, de fazer de novo o caminho, sempre nessa dinâmica de nunca achar que tá ganho, nunca se colocar de maneira estática diante da vida e sempre dinâmico. E ele explicando que assim é Deus. Deus está sempre de novo na dinâmica criativa de amar o ser humano, né? De tocar o nosso coração para que a gente assim ame uns aos outros. Então, olha só que interessante. A espiritualidade franciscana, esse elemento de refazer o planejamento, de encarar que a vida é assim. Para ser perfeito, para ter um planejamento perfeito, é preciso revisitar, revisar, rever, fazer de novo.
Sim, porque aí quando você vai, inclusive, alcançar todos os objetivos que você propôs, você não vai poder continuar com o mesmo planejamento, porque você alcançou o que você queria. O planejamento é isso, né, Augusto? É algo que você utiliza para ter uma vida legal, de qualidade, e alcançar o que você sonha. Então, se a gente não revisita, a gente não tá sonhando, porque aquilo tá paralisado. Ou a gente não tá avançando, porque às vezes as pessoas falam assim: ai, Ana, eu não tenho condições de sonhar agora, porque eu tô endividada. Mas a grande realização daquela pessoa vai ser vencer essa situação. Isso é a meta dela, para que depois ela tenha novos sonhos que virem metas. Então, revisitar e esse ensinamento que você nos trouxe da espiritualidade franciscana sobre perfeição se encaixa perfeitamente no nosso episódio de hoje. Amei demais, Augusto.
Exatamente. E assim é a vida, né? Nessa dinâmica criativa do amor. Nunca alguém ama o outro assim de maneira estática. É sempre dinâmica, porque as pessoas mudam, as coisas mudam. E a gente está sempre e de novo num encantamento, na busca, no enamoramento. Então, Frei Egídio nos esclarece isso. Ser perfeito é estar sempre no discipulado de Jesus. E quem é discípulo nunca cansa de aprender do Mestre. Então, para você que passou o Carnaval, passou a Páscoa, vai entrar agora no mês de maio e está frustrado, lembre-se, sempre é possível recomeçar.
Sempre, sempre. E este foi o nosso episódio especial para vocês, episódio 104. Meu Deus, que alegria, gente. E o beijo especial de hoje vai para o Matheus Moreno, meu amigo, amigo do Augusto, nosso ouvinte fiel da FV, que está de aniversário hoje, segunda-feira, o dia que lança esse episódio, né? Dia 25 de abril. Um beijo, Matheus. A gente ama você.
Ele que está no doutorado.
Nosso doutor em economia. Beijo especial para você. E ouvintes, galera especial do nosso coração, vocês sabem que em setembro, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai estar indo para a Economia de Francisco e Clara mais uma vez aí nessa jornada, né, desse caminho. Mais uma vez que eu digo se encontrar agora presencialmente, né, porque a gente já se encontrou virtualmente muitas vezes. Mas a gente quer que vocês, de novo, nos dêem aquela forcinha. Aquele auxílio para a gente estar indo levar a educação financeira para a vida no Economia de Francisco, The Economy of Francisco. E por isso nós estamos lançando uma promoção nova, uma rifa, né, Augusto?
Exatamente. Então, no link na descrição desse podcast, você vai poder comprar uma rifa especial e nos ajudar a levar esse nosso projeto lá para o encontro com o Papa Francisco e tantos jovens, mais de 2 mil jovens do mundo inteiro. Colabore conosco e vocês vão estar concorrendo a um Kindle.
Um Kindle de última geração, com iluminação embutida, maravilhoso, galera. E este foi o seu episódio número 104. E lembre-se sempre:
educação financeira
é educação para a vida.